Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Neste programa nós queremos continuar um pensamento iniciado em um programa anterior a respeito da forma com que Deus se revela a mim e a você. No primeiro programa, a respeito desse tema, eu mencionei algumas questões importantes a respeito da revelação fundamental e básica de Deus, como Ele se revela a todo e qualquer ser humano sobre a face da Terra. Vimos naquele programa que a criação é uma revelação óbvia de um Criador. Vimos que acreditar em Deus não é uma invenção da igreja, não é uma invenção da religião, e sim uma consequência de um raciocínio lógico e natural que o ser humano tem de ver um Criador por detrás de toda obra de arte. Independente de conhecer ou não o Criador, a lógica aponta para ele simplesmente observando a arte. Portanto, ao observarmos a natureza, ela nos remete a consequentemente pensar num Criador que ali se revela com muito poder, com muita majestade, com muito esplendor, com muita criatividade, com muitas cores, com muito bom gosto. Esse é o Criador dos céus e da terra, o Deus que todos na face da terra reconhecem a sua existência através da lógica da criação. Agora, quem é esse Deus? Qual é a diferença de nós como cristãos para aqueles que acreditam em deuses múltiplos, para aqueles que acreditam em um Deus desconhecido? Existem crenças onde o sol seja um Deus, existiam diversos e milhares de formas de se enxergar esse Deus. Como chegamos então a um conhecimento mais específico de quem ele é? Está aí a criação para mostrar que tem um Criador, mas quem é esse Criador? Algumas características nós enxergamos na própria criação, o seu poder, a sua magnitude, a sua criatividade, coisas que mencionei há pouco, mas e a sua personalidade, a sua vontade específica para nós humanos, aonde nós a conhecemos? Eu gostaria de hoje trazer para vocês a segunda forma com que Deus se revela. Ela está inserida dentro de um livro, o livro mais perseguido da história da humanidade. Imaginem que diversos políticos, autoridades de Roma, do mundo antigo, tentaram destruir esse livro a qualquer custo, porque este livro aponta para uma autoridade superior às autoridades humanas. Esse seja talvez um dos motivos por que tantas pessoas fizeram de tudo para destruir a tão conhecida Bíblia Sagrada, o livro mais vendido, mais lido no mundo inteiro. Tem sido o livro também que mais foi perseguido, mas apesar de toda a história de perseguição, ele está aí ainda, vivo como nunca, tão copiado como nunca. Esse livro está aí para nos instruir, e não só isso, para nos revelar quem é esse Deus que protegeu a Bíblia para que você e eu pudéssemos ler. Nós queremos ver como Deus se revela através da Bíblia Sagrada a você e amém. Vamos ouvir uma música. Hoje estaremos com Marcos e Val, algumas músicas deles ao longo do programa, e que Deus abençoe a sua vida através desses minutos que estaremos juntos.
Trocaram Jesus por um homem ladrão malfeitor. Soltem Barrabás. Foi como dizer: não queremos o bom Salvador. Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás. Mataram Jesus. Jesus, oh meu Jesus, sua morte pra mim é mistério. pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue.
Quero ler dois versículos bíblicos da própria fonte de inspiração, não só de inspiração, mas de ensinamento também sobre quem Deus é e como Ele se revela. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Os textos nos falam da autoridade e do poder que a Bíblia tem de nos ensinar, e a Bíblia também nos ensina e nos revela quem Deus é. Para começarmos com uma base sólida e histórica a respeito desse livro, que muitos descartam como sendo um mito, muitos poderiam dizer assim: não, a Bíblia, tudo bem, os cristãos acreditam nela, mas não existe fundamento histórico e arqueológico nenhum para nós acreditarmos nela. Bom, é aí que você se engana, se este é o seu pensamento. Eu sei que nós chegarmos hoje numa escola ou numa universidade, é inquestionável que se acredite em Platão ou, por exemplo, em Aristóteles. São figuras históricas e a maioria vai dizer que não é necessário ter fé nenhuma de que esses homens existiram e de que aquilo que eles escreveram tem origem verdadeira neles mesmos. Vamos olhar um pouquinho arqueologicamente os encontrados materiais históricos, de textos históricos desses homens, Platão e Aristóteles. Vamos analisar só esses dois. Ninguém duvidaria de que Platão, o filósofo matemático da Grécia Antiga, existiu, isso em 428 até 347 a.C. Agora deixa eu perguntar, você sabe de quando são os últimos manuscritos que nós temos deles? Quais são as últimas cópias? De quanto tempo depois de que eles existiram são os manuscritos encontrados a respeito de Platão, de quem ninguém ousa duvidar de que sejam verdadeiros? Eles são de mais ou menos 775 d.C. Isso quer dizer que os manuscritos de Platão são 1.200 anos mais velhos do que ele. Mas ninguém duvidaria. Ninguém duvidaria de Aristóteles, o filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, que viveu um pouco depois, aí em 384 até 322 a.C. Pois bem, os últimos manuscritos que nós temos de Aristóteles, as cópias, são de 1078 d.C. Isso significa que nós temos uma pequena brechazinha de 1400 anos, onde não se encontra nenhum manuscrito aristoteliano. Mas vamos falar de Jesus Cristo de Nazaré. Lá do ano 0 até o ano 33, mais ou menos isso. De quando são os últimos manuscritos de Jesus? Pois bem, deixe-me dizer que eles são de apenas 200 depois de Cristo. Nós temos apenas 167 anos entre a distância do manuscrito encontrado até a própria vida de Cristo. Mas ninguém questiona Aristóteles ou Platão, mas é claro que se questiona Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é um ponto de divisão, ele é uma forquilha. Jesus Cristo faz você escolher entre seguir ou não seguir ele. Ele mexe muito com a nossa moral, com a nossa conduta e mais do que isso, ele determina também a nossa eternidade. Portanto, nós temos na Bíblia Sagrada uma base arqueológica fundamentada para acreditar nela. Os manuscritos encontrados são muito antigos e muito próximos dos originais. E sempre quando se encontrava um manuscrito mais antigo do que o que se tinha até então, os não crentes supunham então que existiria uma diferença muito grande entre o texto original e o outro, porque teria sido incluído, excluído textos, manipulado da forma com que queriam. Mas isso já se provou por diversas vezes, que sempre que se encontrava um manuscrito muito mais antigo do que o que se tinha até então, a cópia era idêntica, totalmente fiel ao original, sem alterações, pois existia um grande temor nos escribas que copiavam os textos com as suas mãos. Existia um grande temor de que ali não se copiava simplesmente uma ideia humana, mas sim uma inspiração divina que revelava o próprio Deus. Portanto, mexer com a Bíblia significava para um escriba mexer com o próprio Deus. Zombar das Escrituras significaria zombar do próprio Deus. E por isso sempre existiu um grande respeito com relação à autoridade da Bíblia. Immanuel Kant, um grande educador, disse que o homem progrida quanto quiser, que todos os ramos do conhecimento humano se desenvolvam ao mais alto grau. Coisa alguma substituirá a Bíblia, base de toda a cultura e de toda a educação. O reconhecimento de que a Bíblia é um livro extremamente fantástico, que envolve 66 livros que trazem um período de tempo muito grande e, ao mesmo tempo, todos eles trazem uma linha de inspiração que foca para o mesmo ponto central. A própria escrita da Bíblia, com tantos autores e a mesma mensagem, ela é uma prova de que não foram autores individuais ao redor da Palestina que foram semeando ideias, mas sim que tiveram ideias semeadas dentro de si, ideias divinas que formam todo esse conjunto grandioso que é a Bíblia Sagrada. Então, se talvez você está aí se questionando, eu gostaria de conhecer Deus, Deus, por favor, se mostre a mim, eu quero deixar hoje a dica prática para você: abra e leia a Bíblia. Você não sabe ler? Peça para que alguém leia para você. Não tem ninguém que lê para você? Pois já existe também a Bíblia em áudio, gravada, você pode ouvi-la. Você pode procurar recursos, eles estão disponíveis, podemos quase que dizer, para todos os brasileiros hoje. Quem realmente quer, deseja, ele encontra uma Bíblia Sagrada e pode ali também conhecer melhor quem é o próprio Criador. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: reclamar do silêncio de Deus com a Bíblia fechada é como reclamar que não está recebendo ligações com o celular desligado. Você desliga o celular e reclama que ninguém liga? Seria irracional. Pois bem, manter a sua Bíblia lá empoeirada, na gaveta, talvez numa estante, bonitinha, para que as visitas vejam a sua religiosidade ao entrarem na sua casa. Mas daí passar por uma crise e dizer que Deus não te ajuda, que Deus não te consola, que Deus não se revela, com a Bíblia lá empoeirada, é como reclamar de não receber ligações com o celular desligado. Portanto, abra a sua Bíblia e procure a inspiração que Deus tem guardado ali pelos séculos e séculos, não deixou que esse livro fosse destruído, porque é ali que ele se revela à humanidade. É ali que nós conhecemos melhor quem é esse Todo-Poderoso. Mas ao pedir para você ler a Bíblia, eu quero e devo também lhe fazer uma advertência pessoal, uma alerta para você que vai abrir esse livro fantástico, espetacular, perseguido, que chegou até as suas mãos. Se você ler, você precisa saber de uma coisa. Na Alemanha eles imprimiram uma vez uma Bíblia, que me chamou a atenção para isso. A Bíblia foi impressa para pessoas da rua. Ela foi feita num desenho, num formato que as pessoas da rua tivessem interesse de ler. Então a capa da Bíblia parecia a impressão de um maço de cigarro, um pouco maior. Eles fizeram o desenho de um maço de cigarro na capa da Bíblia e colocaram uma advertência embaixo, como tem nas advertências do maço de cigarro. Vocês talvez conhecem isso de ver em algum balcão, de supermercado, seja lá onde for. E essa Bíblia, com a cara de um maço de cigarro, pensado para pessoas de rua, tinha a seguinte advertência: cuidado, esse livro pode transformar a sua vida. Essa é uma das grandes verdades e talvez um dos motivos por que muitos a rejeitam, porque sabem que a hora que abrirem esse livro, começarem a lê-lo, estudá-lo, ele vai trazer transformações na nossa vida. E sabe por quê? Porque é a palavra de Deus e é Deus querendo transformar a sua vida. Mas não tenha medo, pois essas transformações, falo de experiência própria, todas as que Deus fez na minha vida, através da palavra de Deus, dia após dia, sendo lida e experimentada. Foram transformações fantásticas, para o melhor, que muitas vezes doíam, assim como um sapato novo traz um calo para o pé, assim como remover de uma cárie dói nos dentes, mas são todas transformações saudáveis, boas, que nos dão saúde completa espiritual. É isso que Deus vai fazer ao se revelar a sua vida através da Bíblia. Agora eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, eu creio fielmente que o Senhor tem se revelado a milhares e milhares de pessoas através da Bíblia Sagrada. E hoje eu intercedo por esse meu colega, o irmão que está ouvindo o programa de rádio, que a sua Bíblia tenha, Senhor, poder sobre a vida dele, que ele possa abrir as Escrituras e receber dali fonte de vida, fonte purificadora que lhe traga saúde e bênção espiritual. Transforme-nos, Senhor, que nós não tenhamos medo, mas sim desejo de ser transformados pelo Senhor através da Tua Palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ouvir mais uma música de Marcos e Val, aqui uma homenagem aos nossos amigos e irmãos gaúchos, o estilo gaúcho de cantar, com uma bela letra que eu peço que você preste atenção.
Saindo da sua igreja, no bairro do Tabuão, o crente pentecostal regressava da oração. Numa rua muito escura, foi cercado por ladrões, todos eles bem armados, revólver, faca na mão. O crente só tinha a Bíblia e Jesus no coração. Ouvindo a palavra salto, respondeu com decisão: minha única riqueza é o meu livro de oração. Quando eu era deste mundo, tinha medo de ladrão, mas agora sou do reino e Jesus é o capitão. Se ele não permitir, vocês não me põem a mão. De repente aquela rua ficou toda iluminada, um ladrão atrás do outro, saíram em disparada. O crente ficou sozinho com a Bíblia levantada, como se fosse um guerreiro manejando a sua espada. Quem salvou aquele crente foi sua Bíblia Sagrada. Este fato é um exemplo pra você que é cristão, que sai para ir à igreja, a Bíblia não leva não. Se deixar a sua espada e o inimigo te cercar, você pode perecer por deixar de vigiar. Carregue a sua Bíblia por onde você andar. Carregue a sua Bíblia por onde você andar.
Tá aí o evangelho hoje já sendo cantado, divulgado nas diferentes formas e culturas. Eu quero deixar aqui a graça, a paz, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Você que não tem uma igreja, procure uma igreja. Procure uma igreja de confiança, onde você encontra o alimento da palavra de Deus. Mensagens inspiradas diretamente, não em alegorias, em histórias, em fábulas ou más interpretações bíblicas, mas sim mensagens que trazem do cerne, do centro da palavra de Deus, inspiração para a sua vida pessoal. Convido você que é de Marechal Cândido Rondon, região, a estar conosco no auditório Ecos da Liberdade, às 20 horas, todos os domingos, o culto para a família. Neste domingo estarei trazendo a palavra sobre corretos investimentos que fazemos ao longo da nossa vida. Estaremos meditando sobre um texto bíblico. Se você não tem igreja, você está convidado a estar conosco. Se você não é aqui da região de Marechal Cândido Rondon, gostaria de assistir o nosso culto, acesse o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br e ali você encontra mensagens escritas e gravadas diretamente do auditório Ecos da Liberdade. Que Deus abençoe e guarde sua vida em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.